O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Amém, aleluia. Glória ao Senhor. Obrigada, Senhor, pela bondade e a misericórdia dele. Por isso que nós estamos aqui, né? Pela bondade de Deus e a misericórdia. Amém? Aleluia. Vamos falar dos livros um pouquinho. Esse aqui do Kenneth é maravilhoso, gente. Olha que fininho. E ele fala a resposta para a opressão. O diabo vive oprimindo, né? Ele vem com muita força nas nossas mentes para nos oprimir. Com situações, circunstâncias. Tipo, pode ser doença, pode ser problema financeiro, de relacionamento, sei lá, enfim, tormentos. É uma opressão do diabo e ele é capaz de fazer a gente acreditar nisso. É horrível, sabe? Por mais que a pessoa saiba da palavra, ele está ensinando isso tudo aqui. Fica aquela opressão do diabo. Tipo, a pessoa até sabe falar o versículo, mas fica acreditando naquilo que o diabo fala. Então, é terrível isso e isso pode acabar com a vida da pessoa, até matar. Por causa dessa opressão. Ou então roubar tudo, outras coisas, agir em outras áreas. E ele é capaz de fazer isso, o diabo. Então, nesse livrinho, o Kenneth Hagin está ensinando na palavra, com testemunhos, de quem, por exemplo, fica preso nesta opressão e de quem aceita a palavra verdadeiramente. Porque às vezes a gente está confessando a palavra, mas no coração não está acreditando. E aí não pode acontecer. Que nem eu ouvi um testemunho que o Gary deu lá na igreja do pastor David, que uma pessoa conhecida dele, era uma pessoa de igreja, conhecida e tal. Mas ele pegou uma doença e ele, disse que ele estava confessando a palavra. E ele morreu. Aí, tipo, mas como que é, gente? Então, explica isso, confessa a palavra e morre? Não diz que se confessar a palavra, sara? Então é mentira. Mas Deus não é mentiroso. Acontece que ele falava para a mulher que jeito que ele queria, o funeral dele, o enterro e tudo, quer dizer, ele no coração acreditou que ele ia morrer. Ele estava falando aquilo, papagaio, blá, 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 sabe? Você não pode falar a palavra que nem um papagaio, sem você, sabe, entrar nela, você tem que acreditar. Você vai falando, prestando atenção, ela começa a agir na tua vida, começa a mudar o seu pensamento. Então, tem casos que a pessoa confessa a palavra e não dá certo, porque ela não põe o coração dela lá. Né? Porque a Bíblia diz que a gente tem que crer de todo o coração, né? E falar com a boca. Então, a gente crê de todo o coração e fala com a boca uma coisa com a outra, a fé verdadeira vai acontecer. Então, só falar se não crer de coração não adianta. Então, quando a gente estiver orando, a gente tem que prestar atenção se a gente está fazendo de verdade. Tipo, eu não, eu estou na frente de Jesus. Eu quero, porque tem gente que não quer. É incrédulo demais. Não aceita. Então, precisa orar em línguas. É bom começar antes que o diabo ataque muito. Porque na hora do ataque, a pessoa não está nem preparada, fica difícil, não tem força. Tá certo? Então, por isso que é bom a gente ter uma vida de oração para saber se defender quando o bicho vem, né? Senão a gente não tem força. Então, ele está falando sobre isso. Como que é os enganos de Satanás com essa tal opressão. Tipo assim, não vai dar certo, não consigo. É isso aí, ele começa a pôr medo na cabeça, fica aquele horror. Esse livrinho é muito bom para isso. Até para dar para alguém que está com uma situação assim, às vezes, passando uma situação dessa. Esse do Kenneth também, a palavra de Deus, é um remédio infalível. É infalível, né? Como é que o cara morreu, hein, gente? Mas depois o Gary foi saber, que a mulher falou. Ele deu toda a descrição de que jeito que ia ser. Sabe, o funeral, como que ia ser o túmulo, como que ia ser eu não sei o quê. Ô, amigo, você está, então, decretando mesmo. A gente tem o que a gente decreta. Aleluia. É, então vamos decretar a palavra? Vamos ficar nela, porque Deus é fiel, gente, ele nos ama. Ele até morreu por nós. Como que ele não vai ouvir uma oração? Ele não ouve se não for de coração. Então, a palavra de Deus, ela vem como remédio. Ele vai dar escrituras aqui. Ela é remédio. A gente só acredita naquele remédio que está na nossa frente, no tubinho lá, né? Que a gente vai tomando, engolindo. Mas esse remédio é espiritual e ele age também na parte natural, no físico, na mente, onde for. Tá? Então, se a gente começa a confessar, Deus age. Começa a ler a palavra, estudar mais o que Deus fala sobre a situação. Porque é demais, gente. Muito bom a gente conseguir ouvir no nosso íntimo, Deus falando a palavra. É muito bom. Dá uma força tremenda. Eu gosto de ouvir o áudio de Salmos. Gente, é muito bom. Se você fechar o olho e começar a ouvir aquelas palavras, é o próprio Deus que está falando. Aquelas palavras, é muito bom. Você até chora, porque toca mesmo. Então, se você ouvir a palavra, você se convence dela. Então, a gente vai falando para o nosso íntimo se convencer. É importantíssimo. Tá? E esse aqui da Joyce, ele fala aperfeiçoando sua personalidade. Ela vai tratar disso assim. Cada um tem uma personalidade e cada um precisa de cura na sua personalidade para andar com Deus. E é o Espírito Santo que faz essa cura. Então, ela vai aqui correlacionar com o livro de Neemias, que ele reconstruiu, não é, o, como é que fala, o templo. Reconstruiu o templo de Deus lá em Jerusalém. Então, é, ele teve que arrumar as 12 portas. Então, ela vai correlacionar isso com a nossa vida, o nosso caráter, as 12 áreas, enfim, coisas que precisam ser mudadas. E ela mostra tudo na palavra. Então, é bom a gente saber que tem coisas que precisa muito de mudança. É como estudo isso, mas você vai ler isso, mas é o Espírito Santo que vai fazer a mudança. É bom a gente saber. Então, começa a orar em línguas, vai lendo a Bíblia, vai estudando, e a gente vai ficando mais maleável na presença de Deus para Ele nos curar. Amém? Bom, hoje, então, os livrinhos ajudam, né, gente? Aí, as nossas ministrações são gravadas na íntegra, né? Daí a pessoa fica perguntando, e aquele livro, e aquele outro, e aquele outro? Aí fica complicado, né? Não sei como é que faz. Aonde que eu vou achar? Não sei como é que faz. A gente tem aqui, a pessoa tem que procurar na internet, porque na internet acha tudo, né, gente? Nas livrarias evangélicas, onde que vai ter. E aí, pelo correio, acho que eles até, hoje em dia, têm tanta facilidade. Mas há um interesse imenso nas pessoas de terem esses livros, quando eles escutam, tipo, ah, se eu lesse esse livro, eu quero fazer um estudo, eu quero aprender como que eu vou chegar mais em Deus. E é. Mas eu sempre dou a dica, vai na internet. Dá uma olhada lá, e nas livrarias evangélicas eles costumam ter. Porque Kenneth Hagin não é tão difícil de achar, né? Mas hoje nós vamos falar um assunto aqui que todo mundo tem desejo de saber. O que, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Todo mundo já ouviu falar isso. E tem muitas pessoas que ficam até com medo se elas estão blasfemando. Porque Jesus disse que é o único pecado que não tem perdão. Então, vamos estudar. Tudo é questão de estudar a palavra. O povo não tem revelação da palavra e eles começam a criar histórias e doutrinas sobre o pecado sem perdão, que é a blasfêmia. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus. Vamos começar por lá. Mateus, capítulo 12. Tem muito, isso aqui é um assunto extenso, mas eu resumi o máximo possível para não ficar muito complicado. Porque se você entender isso, já está bom, né? Porque daí, se alguém perguntar, ou você mesmo, se você tem uma dúvida, já ajuda. Então, ó, Mateus 12, versículo 31. Vê lá. Então, Jesus está dizendo, por isso vos declaro, todo mundo achou? Amém. Amém. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Lá em Marcos, capítulo 3, vamos lá, deixa marcado aí, porque a gente vai voltar já aqui. Lá em Marcos, capítulo 3, nós vamos ver esta citação no versículo 28 e 29. Jesus falando disso. Depois a gente vai voltar aqui. Acharam? Então, Jesus diz assim, ó, 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo e só então lhe saquear a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Então, voltando para lá, o Senhor está falando aqui, em Mateus, que não há perdão. Aqui ele está falando de perdão com relação à salvação, com relação justamente a não aceitar o que o Espírito Santo está revelando. Tudo que o Espírito Santo revelar, quem não aceita, isso acaba sendo uma blasfêmia. Antigamente, eu pensava que blasfêmia era xingar, falar alguma coisa contra Deus, porque, ou, sei lá, falar coisas assim. Bom, existem mil teorias, digamos, doutrinas que falam sobre esse tal blasfêmia. Mas nós podemos ver aqui, mais de perto, começando essa história, por que que Jesus falou isso? Então, veja o versículo 22. Tem todo um contexto. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, aqui ele está falando da blasfêmia como uma obra do Espírito Santo. Ele expele demônios sob a ação do Espírito Santo, Jesus, com a força e o poder do Espírito Santo. Então, os fariseus, os líderes, diziam que era diabo, que era uma obra do diabo. Então, todas as pessoas que não creem no que o Espírito Santo está fazendo, agindo no poder que é de Deus, essa pessoa, ela não pode estar no reino de Deus, tá? Então, a pessoa que não está no reino de Deus, ela não está salva. E Deus chama isso de blasfêmia, não crer na obra que o Espírito Santo faz, o poder que vem. Como você vai falar que a pessoa, ela expulsou um demônio e era o diabo que estava ali expulsando outro diabo? Tá certo? Então, se é em nome do Senhor Jesus. Porque se é em nome de Jesus, não é diabo que está ali operando. Tá certo? Por isso que Jesus falou assim: olha, se eles estão falando em meu nome, deixa eles, porque o que não é contra nós é por nós. Tá certo? Então, aqui nesse caso, ele está falando da obra do Espírito Santo e o que Satanás faz. Que é impossível Satanás fazer o que Deus faz. Ok? Então, porque o que chama atenção aqui, na verdade, é que Jesus falou no versículo 28: se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, o pecado de não aceitar Jesus, de não aceitar a obra de Jesus, é não estar no reino de Deus. E é o que o Espírito Santo está fazendo. O Espírito Santo glorifica Jesus no que Jesus faz. Você entende isso? Tudo que Jesus faz é o Espírito Santo que glorifica. Então, blasfêmia é não aceitar o que o Espírito Santo faz. Vocês estão acompanhando nisso? Então, vamos ver uma outra passagem, Lucas, capítulo 12. Vê aí. Só para a gente confirmar. Não é nada tão complicado, mas é que a religião, sabe, os teólogos mentais, né, eles inventam coisas, eles ficam inventando solução e coisas. Olha aqui, gente. Vamos ver aqui. Versículo 1 de 12, vamos começar aqui. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Fermento dos fariseus é a doutrina errada, ok? Então toma cuidado com a doutrina errada dos fariseus, que é isso que vocês têm que ficar alerta e esperto. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Por isso que o Espírito Santo, quando a gente ora em línguas, ele vai se manifestar na nossa vida e começar a mostrar tudo que é coisa, é doutrina errada. Veja que quando a gente aceitou Jesus, nós aceitamos Jesus pela fé em crer que ele é o Salvador. Então, a gente aceitou Jesus. Então, nós tínhamos fé em Deus, na palavra, enfim, nessa vida espiritual com Deus, uma medida de fé. A gente acreditava numa coisa. Conforme a gente foi orando em línguas, a gente não começou a acreditar, ver que a gente acreditava certas coisas que não eram bem daquele jeito. E conforme a gente está crescendo, a gente está entendendo mais. Então, isso é que o Espírito Santo faz. Isso é obra do Espírito Santo. Então, ele começa a corrigir. Porque a gente veio, né, muito inocente, muito sem entendimento, ignorância na palavra. A gente achava que certas coisas eram decorrência de outras e que funcionava de uma maneira ou de outra e que a palavra queria dizer isso ou aquilo, mas, de repente, a gente começou a aprender que não. Então, isso é obra do Espírito Santo. Ela revela a palavra de Deus. Então, Deus quer que a gente tenha muito cuidado com a doutrina errada, porque a doutrina errada é uma blasfêmia. É sério ou não? Ah, mas é. É um perigo. Então, por isso que ele está dizendo que não tem nada escondido que não venha ser revelado, porque o Espírito Santo vai revelar. Tudo de que é doutrina errada que está dentro de nós vai ser revelado. Olha que cuidado que Deus tem por nós, para que a gente não se perca. Nós não podemos ficar sem o Espírito Santo. É importantíssimo ouvirmos ensinos corretos com a revelação da palavra e orarmos em línguas, porque nós não precisamos andar no caminho do erro, da blasfêmia. Então, vamos lá. Daí no 3. Porque tudo o que dissestes à escura será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado aos eirados. Quer dizer, que o Espírito Santo vai revelar, tudo que está vindo de dentro de mim, do meu espírito, que o Espírito Santo está colocando para o meu espírito, vai vir para o meu entendimento. Eu vou entender. É bárbaro isso, gente. Essa vida espiritual com Deus é maravilhosa, porque você não fica enganado. Você tem certeza que você é filho de Deus, o Espírito Santo dá testemunho de Deus na sua vida. Você não está preocupado se você não está salvo. A pessoa que está orando em línguas, ela não está preocupada se ela está blasfemando ou não, tá? Porque a pessoa que... porque o Espírito Santo coloca sempre para nós o arrependimento ou não. Claro, dos pecados, é isso que ele faz. Quem não está arrependido nem está com a liderança do Espírito Santo, tá certo? Quem está na doutrina errada não está nem arrependido de estar com a doutrina errada. Vocês estão me acompanhando? Então, aí que está o perigo da blasfêmia. Então, tem gente que vem preocupada, tipo, ah, eu matei, eu roubei, ai, será que Deus já me perdoou mesmo? A pessoa que está preocupada com isso, ela não está blasfemando. Será que eu estou blasfemando? Não, não está. Porque a pessoa está com arrependimento dentro dela. Quem não está com arrependimento nem está falando isso. Está tudo folgadão, não é verdade? Então, por isso que é importantíssima a obra do Espírito Santo na nossa vida, porque ela glorifica Jesus. Ela fala da verdade nessa obra do Espírito Santo. Então, nós não vamos andar na blasfêmia. Saber o que é isso de blasfêmia? Blasfêmia, a pessoa pensa que é xingar, falar um nome feio. Você está blasfemando, não é, gente? Antigamente até falava que era isso. Blasfêmia é isso e outras coisinhas mais. Bom, vamos andando. 4. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Né? O ladrão. Né? Você vai lá na rua, bum, bum, um tiro, pá. Também não é para acontecer isso, mas ele disse que isso não é a tragédia pior. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temerei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Tá? Que é um engano que Satanás coloca, justamente. Isso é um perigo. Inventando mil histórias e doutrina. Aí, olha, não se vendem 5 pardais por 2 asas? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Bem mais valeis do que muitos pardais. Gente, só esse versículo a gente podia ir embora feliz. Deus sabe quanto fio de cabelo tem aqui. O que, que eu estou me preocupando? Por que, que a gente tem a mania de se preocupar, de se exaurir, se esgotar e etc., em vez de se entregar para Deus com confiança, orando, deixar o Espírito Santo colocar essa palavra, essa verdade, esse descanso, que Ele vai dar direção para a situação. Ele vai nos mudar, Ele vai fazer mudança que for preciso, transformação, enfim. 8. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar, agora aqui que é o versículo-chave, esses próximos. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Nem crer que existe milagre. Que isso foi Deus, coisa nenhuma. Isso aí é armação. Tem gente que faz isso, vocês sabem, né, gente? Isso é blasfêmia, pô. Você vai orar aqui, Ramar. O que, que é esse negócio? O cara tá empurrando o negro aí pro chão, no condicionado. Que foi curado o quê? Mentira. Ah, não acreditei num testemunho. Misericórdia, não, gente. Isso é triste. A pessoa não crê nada. Não crê que Deus está operando. Está acontecendo, menina. Fala que não é Deus. Ah, não. Isso daí é a pessoa já combinou, ó. Mental, blá, blá, blá. Bom, gente, tem gente farsante por aí. Ah, isso a gente sabe de muitos casos. Tem pessoas conhecidas que me contaram cada coisa e eu fiquei assim, ah, não acredito. Porque o diabo faz isso. Então, é um perigo quem está brincando com a unção enganando os outros. Mas quem está na unção do Espírito Santo e a pessoa fala isso, ela está blasfemando contra o Espírito Santo. Porque ela está negando o que Jesus está fazendo sob a ação do Espírito Santo. Então, aqui, negar Jesus é uma blasfêmia. E lá em João, Jesus fala, a palavra diz, Jesus explicando lá, que para quem quiser ser salvo, tem que crer em Jesus, confessar que Ele é o Senhor, em João 3, e vai ser salvo. Né? Ele veio para redimir esse mundo, as pessoas, né? Chamar as pessoas. Claro que todos que creem são salvos, mas não é que o mundo inteiro está salvo. Ele trouxe condição de salvação, tá certo? Então, é muito delicado isso daqui, essa blasfêmia, que lá ele está falando do reino de Deus, você lembra? Que ele falou do reino. Então, as pessoas que não entram no reino de Deus e falam contra o Espírito Santo, é uma blasfêmia, não vai ter perdão, não tem como. A pessoa que não crê no que o Espírito Santo faz, a pessoa que nega Jesus, não, eu não acredito, que Jesus não faz isso aqui. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, tem muita coisa acontecendo dentro da igreja com a doutrina errada que é blasfêmia. Coisas que a gente nunca pensou que fosse ver e nós estamos vendo agora. Tá? As igrejas que falam que quem está orando em línguas é o diabo, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. E o duro é que vem todos aqueles irmãos na conferência, né, gente? Tem umas pessoas com muita dificuldade de receber o batismo no Espírito Santo, orar em línguas, porque fala, mas eu não estou falando, não é o diabo que está falando aqui? Olha que tristeza, gente. Por quê? Foram doutrinados lá que é o diabo. Você está orando em línguas, é o diabo. Então, gente, tudo isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. É sério. Então, há toda uma advertência aqui para um aconselhamento na palavra que Deus está dando para a gente crer no Espírito Santo, ser dócil ao mover do Espírito, né, para ele fluir. Por isso que a oração em línguas nos ajuda. Porque eu já quis dar esse exemplo para você entender que quando você aceitou Jesus, nasceu de novo, você acreditava e você conhecia alguma coisa da palavra. Hoje, você vê que A sua fé era tão fraquinha que não era daquele jeito. Você progrediu, você cresceu. E isso é o Espírito Santo. Ele leva você para crescer, crescer, saber mais. Você não é aquela pessoa que nasceu lá aquele dia, aceitou Jesus, que mal sabia como funcionavam as coisas. Hoje você está espertinho. Você está deixando o Espírito Santo mover na sua vida, tá certo? Então, a gente não precisa ficar assim, apavorado, nós que estamos, né, deixando o Espírito Santo agir, somos batizados com o Espírito Santo, com esse problema da blasfêmia. Mas é bom trazer esse assunto à tona, porque fica uma interrogação. O que será que é blasfêmia? Então, blasfêmia é não aceitar a obra do Espírito Santo, porque ele que glorifica Jesus. Então, dentro do reino de Deus. E o outro lado é não aceitar o que Jesus faz. Isso é blasfêmia. Nós podemos confirmar isso daqui lá em Colossenses, capítulo 2, e nós vamos encerrar. Valeu isso? É, então, a gente precisa tomar muito cuidado, dá a impressão que doutrina errada não tem importância. Tem sim. Não é qualquer coisa que pode estar, que está valendo não, tá certo? Vamos começar no versículo 6. Ó. Isso, é, Colossenses. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados. Quer dizer, estruturado, você fica nele, é em Jesus. E edifica-se nele. E confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças, louvores. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com filosofia, com sua filosofia e vãs sutilezas. Filosofia não é Sócrates, Aristóteles. Não. Filosofia que ele está falando aqui, ó, invenção mental da doutrina. Gente, nós fomos ler o Novo Testamento, Paulo dizendo, é só falando cuidado com os falsos profetas, com a doutrina errada, com esses homens que estão ensinando coisa errada. Nós precisamos tomar cuidado. Mas nós temos o Espírito Santo. Não é qualquer assunto que serve, qualquer coisa que serve. Tá? É a verdade. Então, a gente, ele está dizendo aqui, ó, cuidado com isso. E olha, vãs sutilezas. É muito sutil. Só o Espírito Santo percebe. Só o Espírito Santo sabe. E pode nos falar, nos alertar. Certo? Porque nós, o diabo, ele não para um minuto de tentar nos puxar, gente. Ele não para. Sabe de uma coisa? O que ele quer é parar o progresso espiritual. Porque quanto você mais sabe, mais você tem poder sobre ele. Quanto mais você vai ficando quietinho, indo para trás, ele vai começar a liderar você. Trazer coisas erradas, isso é um perigo. Então é isso que ele está dizendo. Vãs sutilezas. Porque o diabo vem muito sutil. O diabo não vem com chicote, não. Conforme a tradição dos homens. Tradição. Jesus abominou a tradição dos judeus. Ele falou, por causa da vossa tradição, vocês não seguem a palavra do meu pai. Vocês não seguem, vocês só seguem uma tradição que vocês inventaram. Por isso que ele diz, fermento dos fariseus. Toda uma doutrina errada. Eu vou trazer qualquer de um ensino aqui, que os fariseus estavam totalmente fora da lei, porque eles inventaram tradições que Deus nem mandou fazer. E eles ficaram com aquilo. Quando Jesus veio, eles não quiseram aceitar Jesus. Não aceitaram. E mais, eles pagaram os soldados romanos para mentirem. Contar mentira contra Jesus. Para não dar testemunho. Então veja o fermento do fariseu, a doutrina errada. O diabo é tão sutil assim. Então, é isso que ele está falando. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É em Cristo Jesus, a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas nos despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o que nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O diabo ficou exposto. Acabou. Jesus veio. Ele é tudo. Ele tem que ser tudo em nós. Então veja que o Espírito Santo tem um trabalho árduo em tirar toda a doutrina errada que está dentro de nós. Conceitos errados. Coisas que nós recebemos, gente, dos antepassados, desde Adão. É uma coisa que vem, é uma constância. Um conceito do que é Deus, que é salvação. Então a gente precisa tomar muito cuidado, orando em línguas, por causa da blasfêmia do Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo é justamente renegar tudo o que ele faz. Toda a obra do Espírito Santo e o reino de Deus, o que realmente é o reino de Deus. Então, é uma coisa, não é difícil de entender. Nós poderíamos ir em Hebreus agora, ver mais coisas no Evangelho de João, como Jesus fala. Todo um alerta de como nós ficarmos livres desses espíritos malignos que querem trazer essa blasfêmia. E é sutil. Não é que a pessoa está xingando Deus, não. Não é. É renegar a obra do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo que revela Jesus, glorifica Jesus. Amém? Então não é nada tão assim. Quando você está preocupado, é sinal que o Espírito Santo está aí. Quem não tem arrependimento não está preocupado com nada. Ok?